Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia Umbanda, Axé, Saravá, Mojubá, estamos iniciando mais um Diário do Médio de Terreiro aqui no canal do Umbanda EAD. E hoje, para falar quem é Pombagira na Umbanda, pensa, falar de Pombagira é sempre muito desafiador, porque há muito personalismo sobre esse tema, há muito narrativa demonizante sobre esse tema, e há muitas coisas interessantes a descortinar, afinal de contas, sobre esse tema, que pouco se tem escrito verdadeiramente de forma consistente. Mas o que se tem já dá um panorama muito interessante e necessário para todos nós, seguidores das religiões de tradições afro-brasileira. Quero aproveitar já, ó, saiu a nova edição ampliada e atualizada da Pombagira Deusa, do meu irmão Alexandre Cumino, que traz aqui estudos muito bacanas. E em breve vai sair o livro da Cláudia Alexandre, que faz o prefácio dessa nova edição. E ela faz um estudo sobre Pombagira, olha que interessante, sobre Pombagira versus Exu Mulher. Nossa, é um estudo incrível, 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 viu? Nesse livro o Alexandre compara Pombagira com outras divindades, faz reflexões sobre o feminismo negro, o sagrado feminino, uma questão de consciência umbandista, fala das perspectivas do medo da Pombagira, da magia negativa, magia negra, né? Da grande deusa. E vai fazer também esse estudo aqui de Pambu Nigila, a Pombagira, que é o Exu Mulher, a Pombagira, e de Exu a Exua, que também é um termo que existe em África, em alguns grupos, né? É bem interessante, necessário, acho, é um livro super vendido, muito, muito campeão mesmo de venda. Quer ver? Tá na... que edição é essa, hein? Agora considera essa a primeira, porque foi atualizada. Mas eu penso que está na terceira ou quarta edição. E é isso. Esse é um ponto. Há alguns estudos interessantes sobre Pombagira no campo de artigo científico, né? Na área da psicologia da religião e também da antropologia, que a gente tem contato dentro da pós, né? Que a gente tem agora, após da Faculdade Ubuntu, em Teologia, Cosmologia e Cultura Brasileira, a gente disponibiliza isso, mas você pode procurar aí, né, no Google Acadêmico, essas coisas todas, para ter contato. O que eu vou falar aqui da Pombagira, eu vou fazer um ampansan, né, vou passar assim, um pouco de forma geral, e me concentrar em falar sobre no aspecto de Umbanda Sagrada, ou em particular de como eu vivencio e me relaciono na perspectiva de liderança religiosa, sacerdotal, como eu entendo e vivencio a experiência com Pombagira. Porque é uma coisa, né? Veja, eu tô aqui num lugar de comunicador e educador, que é o ofício o qual eu tenho muito orgulho de exercer e a atividade que mais me dá prazer, né, de executar. Quando a voz não tá ruim, é melhor ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente consegue ter contato com muita coisa estudando, né? Ouvindo os mais antigos, né? Os mais velhos, ouvindo quem tem as suas experiências, e a gente vai imaginando, vai se organizando nas suas referências, né? Vai criando um repertório de entendimento. Mas a diferença é que eu não sou um contador de história ou um pesquisador frio. Sobre todos os temas que a gente trata aqui, em grande parte eu vivo, né? É algo que eu vivo. Por exemplo, ontem no terreiro que eu dirijo, teve gira de Exu, gira de esquerda, tá? Exu, Pombagira trabalhando. Então, a Umbanda, o terreiro, pé no chão, desenvolvimento mediúnico, trabalho de incorporação, de caridade, de terreiro, de dia a dia de terreiro, é algo que eu vivo. Então, de fato, eu estou o tempo todo debruçado estudando, pesquisando e acessando coisas cada vez mais incríveis que surgem e que a gente descobre, porque está aí, né, por aí. No entanto, também há algo que eu vivo, né? E quando eu vou falar com alguma convicção, eu só posso falar a partir da minha vivência, da minha experiência. Por respeito à minha honestidade, à minha dignidade, e também por respeito a você, para que tenha verdade no que eu possa dizer. Agora, há uma diferença, então, quando eu vou falar de um assunto que eu estou baseado em narrativas ou registros de outros, experiências de outros, e quando estou falando daquilo que eu vivo. Então, é um grande ponto aqui para a gente deixar marcado, né, nessa nossa trocação de saberes e de experiências. Tá certo? Aí a gente começa a refletir sobre a experiência de cada um junto de Pombagira, seja ela muito boa, seja ela não tão boa. E aí, a partir das inquietações que eu possa trazer aqui, baseado na minha experiência e vivência, você também toma suas conclusões finais a respeito do que você tenha dúvida ou experiência com Pombagira. Estamos resolvidos aqui? Estamos alinhados aqui? Então, assim a gente dá andamento à nossa live de hoje. Pombagira resolve problemas amorosos. O que isso quer dizer, né? Vou falar muito brevemente, quase irresponsavelmente, mas só para vocês terem uma ideia. Exu é um orixá iorubá, e isso eu imagino que você saiba. Exu é um orixá de extrema relevância, importância, tá? Em todo o culto envolvido aos orixás, Exu está presente. Agora, em algumas regiões, havia o culto a uma outra divindade, como Exua, ou a Exu, né? E outros como Pambunijila, que quando se entende como atua essa divindade, é exatamente como o Exu para os iorubás, só que no, na perspectiva feminina. Existem alguns registros de culto de Exu em que o aspecto feminino é evidenciado e sacralizado, né? Então, o que que acontece? Esse Exu iorubá, que vai se consolidar aqui nas Américas, é o Exu fálico, que não é o único. Então, que você vai ver sempre ele esculpido com um pênis enorme, mostrando a sua característica fálica, viril, na sua potência no universo, fertilizadora, né? Agora, aí a gente vai ver às vezes imagens dele com figuras mesmo, né? Fálica do pênis pendurado junto com cabaça, alguma coisa assim. Então, esse é o aspecto viril, masculina, né? Heterocistope de Exu aqui em grande parte da nossa diáspora de como chega Exu para cá. Então, volto a dizer, estudos mostram que algumas outras regiões apresentam uma divindade que tem as características de atuação de Exu, mas está evidenciado em seios e vulva, né? A vagina. E a prática totêmica africana é evidenciar o poder do orixá, né? Então, a maioria dos orixás sempre vão ter as esculturas com cabeça desproporcional ao corpo, cabeça grande. Por quê? Porque o ori é o principal, né? Então, evidencia que é os senhores do ori, tá? E aí faz esse tipo de escultura. Exu vai estar com o falo avantajado. Essa figura Pambunigila, por exemplo, vai estar com os seios pontiagudos também, né? Eles grandes, mas um seios ereto, se eu posso dizer assim. Isso existe. Isso não vai chegar aqui para nós com muita potência, com muita evidência, né? Principalmente porque a gente não pode esquecer que nós somos hereditários de uma cultura machista, patriarcal, falocentrada, né? O homem se auto endeusa, o homem, sujeito masculino, e nós, nessa característica, nós temos também uma produção misógina, né, cultural, e então não seria, não é estranho perceber que, mesmo para porque vão pegar Exu fálico e demonizar, porque o sexo ou as referências sexuais possíveis que possam existir, culturais, estéticas, artísticas, imaginárias, qualquer coisa, é obra do demo, né? Do capiroto, do sete pele, do coisa ruim, etc. Dri, o tema é Pombagira, chega aí, senta aí. E presta atenção. Aí a gente tem essa é mais interessante demonizar essa figura que também evidencia a potência masculina e para os cultuadores nesse contexto também ressoa nesse patriarcado, nesse machismo evidenciar o culto. É um assunto mais complexo, mais profundo, então não quero ficar aqui entrando em mais camadas. É só para a gente entender que isso existe, né? Existe aí, né? Não é novidade, não tem nenhuma novidade quando se fala de Exu mulher ou de Pambunigila, uma figura de Exu num aspecto feminino. E nessas correlações da pronúncia Pambunigila, Pambunigila, Bombagira, Bambunigila, blá, 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 o tempo vai passando, vira o quê? Pombagira. E Pombagira é alguma coisa que quer dizer Exu feminino, né? Exu mulher. Então, os mais antigos, gerações anteriores à minha, era comum falar que Pombagira era Exu mulher. E olha que interessante. Por muito tempo, eu fui contrário a esse termo no sentido preconceituoso. Eu fui reacionário quando falavam isso, falando que não fala esse absurdo, isso é machismo, Exu, mulher, porque não pode ser pombagira, só pombagira. E eu, porque isso tem a ver com maturidade, com limites de saberes, né? Tudo isso, né? Jovialidade. Então hoje eu sei mais, entendo que os mais velhos, os mais antigos, sabiam o que estava falando. Talvez o que aconteceu é o seguinte: eles não sabiam como explicar. eles eram, no geral, sempre foram, no geral, reprodutores do que recebiam. Então, se você fizesse perguntas mais complexas, por que, como, onde, quando, então aí já não vinha a resposta, porque é algo pelo qual ele não se atentou em curiosidade quando ele foi tomar contato com esse saber. E aí também não tinha essa informação com clareza. Então percebe que eu tô falando, ó. Os mais velhos falavam de pombagira. Quando você ia pedir explicação, mas o que é pombagira? Ah, é uma Exu mulher. Por outro lado, eles estavam tentando simplificar. Sabe, Exu? Esse que trabalha nesse tipo de trabalho, à esquerda, né? Alguns vão chamar de esquerda dos orixás. Essa linha que vem mais desbocada, numa vibração diferente, tudo. Então, Exu tem uma companheira, tem uma contraparte feminina. E para você entender como atua Pombagira, imagina que é um Exu mulher. Imagina que é como se fosse Exu, só que mulher. Então, era um jeito simples de explicar, né? É um jeito simples de explicar, mas eficiente, porque quando você cai a ficha, você entende, ah, tal da Pombagira nada mais é do que uma mulher que atua igual Exu, no estilo Exu, no mesmo campo de Exu, qualquer coisa parecida com isso, né? É isso. Então, ponto aqui, e eu vou seguir para uma outra aba agora, né? Ponto segue o bonde. Desenrola o fio. Ao culto, então, a Pambunijila, que nas suas correlações, né, vai virar Pombagira. Pombogira ou Pombagira tá valendo, né? Tá valendo, ó. Bombagira, Pambudila, Pombogira, Pombagira. Isso é regionalização do nosso país continental, né? Então, se tudo vem do tronco da palavra Pambunidila, a maneira como foi falando e assimilando é muito curiosa, né? Vai sendo assim, como você vai ouvindo e vai reproduzindo, né? Então, quando você toma contato com a força de Exu e de Pombagira, você sabe que é uma estrutura espiritual que está muito ligado ao nosso modus operandi do encarnado. O que que isso significa? Que vive muito próximo da nossa realidade. Que você vai falar? Você vai falar das coisas mais absurdas de si mesmo. Há uma assimilação muito imediata, há uma identificação, né? Vai falar dos seus desvios, dos seus equívocos, das suas cagadas. Há uma empatia, uma conexão, não que eles sejam, mas eles atuam nesse lugar da sombra humana. Estão muito próximos de nós. Então, por isso que a gente fala que é um espírito da terra, telúrico, muito ligado a essa vida humana aqui. Eles são talvez os mais próximos e temporais à vida humana encarnada, né? Mas não quer dizer que faz pouco tempo que desencarnaram, quer dizer que eles estão para isso. Eles estão aqui para o convívio direto das demandas da humanidade. Não é a mesma coisa pro preto velho, pro caboclo. Não é, né? Então, com isso assimilado, a gente vai para um outro ponto, né? Quando o Pombagira começa a aparecer nos terreiros de Umbanda, porque não foi sempre assim, né? Não foi, não. Pombagira não existiu sempre. Poderia existir sempre falando de pessoas isoladas, casos isolados, mas quando começa. Já no contexto de Umbanda, essa Umbanda aqui carioca, paulista, Pombagira, a gente tem registro que ela vai surgir de forma enfática, organizada, ali pro período da década de 60. Esse período é um período que tá. Nossa, meu. Se a gente se incomoda com o machismo hoje, imagine 30 anos atrás. Mas. Se a gente é incomodado hoje com o excesso de normas de conduta, era pior. A cada década para trás era 10 vezes pior. E num tempo então que o machismo, que os homens ditavam as regras de como uma mulher devia ser e agir, presta atenção aqui. E num tempo em que os homens ditavam a regra sobre como deve agir uma mulher, o que pode e não pode uma mulher fazer, como se vestir, como se comportar, né? Numa época em que o homem, o macho, o machismo na sociedade decidia pela mulher, tirava dela o direito de se expressar livremente através da sua roupa, através da sua fala, da sua dança. Mulher era só alguém que acompanhava homens para cima e para baixo e fazia o meio de campo velado. Numa época, então, que é assim. Havia mulheres no terreiro que sofria violência doméstica, estava num relacionamento tóxico, abusivo, chantagioso, violento, e se submetendo a tudo isso, porque ela foi treinada, foi educada a casar. A mulher, ainda de hoje, mas a de ontem, ontem logo, 20, 30 anos atrás, ela foi ensinada a ser dona de casa. Ela ganhava, quando criança, boneca para cuidar, fogão para brincar de cozinhar, vassourinha, kit de limpeza da casa pequenininho para aprender a limpar a casa. E ela cresce com essa doutrinação, assistindo filmes da Disney que propõe uma romantização da subalternidade feminina, da servidão feminina ao homem. Percebe então o que eu estou dizendo? Esse é o contexto, e aí então surge a Pombagira potente. Tá aquela mulher cabisbaixa na gira. Tá aquela mulher tristonha na gira, apática. A hora que chega a Pombagira, a rodopia, e gargalha, fuma, passa batom vermelho, fica linda, solta o cabelo, fica gata. Ai, sai um sex appeal ali, ela fica assim, sensual. Mas não vulgar. Exala um eroticismo, mas não é baixaria, não é putaria. Te envolve, mas exige respeito. Aí então surge essa figura. Essa figura vai causar muito transtorno, muito. Quem é essa? Com que pode uma mulher, espírito mulher, fumar, beber, gargalhar, parece até Exu, mas há de ser um espírito
que traz desgraça, que eu tenho que temer.
Pombagira vai ser perseguida muito tempo por esse machismo, né? Por essa postura social misógina, né? De ter um ódio da mulher mesmo, da potência, do desenvolvimento da mulher. Então, eu quero dizer com tudo isso, senhoras e senhores, que o que você sabe de Pombagira, de repente, é muito pouco e há algo para você descortinar aqui adiante. Bom dia, é verdade que uma pombagira pode querer o companheiro de sua protegida para ela? Então ela afasta os homens dessa menina? Olha, me recuso a acreditar nisso. Que bom, artigos e produções. Que bom que você recusa em acreditar nisso, porque não dá para acreditar. Né? Qualquer pessoa que dedica 2 dias para estudar Umbanda do zero vai se deparar com nossos vídeos. Digitar Umbanda EAD no Google vai aparecer nossos vídeos. Então há muito conteúdo para você não cair nesse tipo de história. Tá bom? Então, Pombagira ela atua na nossa sombra no aspecto emocional. Ó.
Pombagira atua na nossa sombra no aspecto emocional.
E por isso, ela é perita em lidar com as coisas dos afetos. Entenderam? Então, ela vai ter um campo de atuação especial, específico, na nossa estrutura emocional. E é por isso que começam a recorrer a ela pedindo ajuda, conselhos, orientações, magia no campo afetivo, nas relações. Mas se você chegar para uma pombagira de verdade e falar assim: eu quero amarrar a pessoa que eu transei no Tinder, gostei da foda e quero amarrar ela agora para mim. Então, a pombagira de verdade vai levar você a entender o equívoco, e depois que você entender o equívoco, você será conduzida a justamente desenvolver amor próprio, autoestima, para que nunca mais você seja alguém dependente do afeto de outro, mas que quando se conecte afetivamente a alguém, seja uma experiência decidida, consciente, de troca, e não de alimento, de identidade, de, enfim, quem você é. Eu sou namorada do fulano. Isso não traz você para lugar nenhum. E é isso. Então você não vai ver. Ela resolve problemas amorosos porque ela é excelente conselheira. Você tem problemas amorosos, sexuais, relacionamentos em geral, né? Sociedade, família, né? Amizades e tudo mais. Vai no pé de uma pombagira. Porra! Nesse meio tempo, vai surgir os charlatões do além, né? Os fanfarrões, vagabundo, que vão começar a incorporar uma galera estranha, uns espíritos aí perdidos, curva de rio, em despacho de encruza, e que vai se apresentar como pombagira, com interesse de desarmonizar a falange, vai entrar na vida das pessoas e vai mesmo poderá desgraçar a vida da pessoa, dependendo do que ela fizer, falar para os outros, coisa parecida. Então, Pombagira resolve problemas amorosos? Sim, resolve sua falta de amor. E te ajuda no aconselhamento para melhor experiência amorosa. Mas não fará por você o que só cabe a você. E você pode estudar comigo e se aprofundar mais nesse assunto também dentro dos mais de 17 cursos que eu ministro dentro do clube, né, de assinaturas
do Umbandalogia. Umbandalogia. E se você quiser saber mais sobre Umbandalogia, escreve aqui nos comentários do Instagram. Umbandalogia. Escreve Umbandalogia, tudo junto, não é Umbandologia. No Instagram, a gente vai te mandar informações, tá bom? Então, a princípio eu queria deixar aqui essa ideia de você já agora toma suas conclusões. Pombagira de divindade a um espírito ralé que está pretendendo ter alguma coisa ao se envolver com pessoas estranhas que ele nunca viu na vida, que não conhece. Com a hipótese de, a partir disso, superar as suas frustrações afetivas amarrando os sujeitos em você. Não vai acontecer, porque Pombagira de verdade, assim como Exu, são espíritos éticos. Pense nisso, se organize e tenha uma nova vida em relação com Pombagira. Na próxima gira de Pombagira no terreiro que você vai, não perca a oportunidade de incorporar senhores, meninões. Se permite, ela vem com potência, vai requebrar você, vai desenvolver o feminino em você, para que você seja um marido, um esposo, né? Um patrão, um amigo, mais atencioso, mais preocupado com o coletivo, porque isso as meninas sabem muito bem como ser. Tá bom? Grande abraço, beijo no coração e tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.